O Ministério da Agricultura e Pecuária afirmou que os ovos para incubação fornecidos pela granja que registrou o foco de gripe aviária no município gaúcho de Montenegro já foram e tiveram seus destinos rastreados. Em nota, o Ministério disse que os ovos eram destinados a incubatórios localizados em Minas Gerais, Paraná e no próprio Rio Grande do Sul. A pasta afirma ter orientado a adoção das medidas de saneamento definidas no plano de contingência para influenza aviária e doença de Newcastle, que prevê a destruição desses ovos de maneira a mitigar qualquer risco. O Ministério ressaltou no texto que não há comprovação de que tais ovos estejam contaminados com vírus da gripe aviária e que todas as medidas necessárias para a proteção da avicultura nacional estão sendo adotadas. Neste sábado, o governo mineiro informou que realizou reunião emergencial sobre o tema e determinou que 450 toneladas de ovos fecundados e demais materiais envolvidos sejam descartados no centro-oeste do estado. A lista de países que suspenderam a compra de carne de frango do Brasil, aumentou neste sábado com as adesões de México, Chile e também Uruguai. Os três países decidiram interromper todas as importações do produto do Brasil por causa da identificação de um foco de gripe aviária no município gaúcho de Montenegro. É o primeiro registro da doença em aves em uma granja no Brasil. China, União Europeia e Argentina já haviam decidido suspender as importações de carne de frango e subprodutos de aves de todo o Brasil por causa do alerta de gripe aviária. A nova Rota da Seda foi lançada pela China em 2013, com o objetivo de expandir a sua influência global por meio de investimentos em infraestrutura, comércio e conectividade em dezenas de países. Até 2024, mais de 100 nações já haviam aderido ao projeto, que movimentou mais de US$ 1 trilhão em investimentos. Apesar da relevância econômica da China como principal parceiro comercial do Brasil, o governo brasileiro tem evitado uma adesão formal à iniciativa, chamada oficialmente de Cinturão e Rota. Em entrevista na China, durante viagem do presidente Lula ao país nesta última semana, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, negou que o Brasil entrará na iniciativa. O petista afirmou que a ideia do Brasil é encontrar sinergia com a estratégia de investimentos do país asiático. Do mesmo jeito que eles não entram no PAC, nós não vamos entrar na estratégia deles. O que buscamos é o que integra as estratégias do Brasil e da China. Então a China tem sua definição autônoma e o Brasil a sua definição. O que se fala de sinergia é isso. Buscar onde essa estratégia se encontra, completou. O uso da palavra sinergia permite ao governo brasileiro manter a equidistância entre China e Estados Unidos e ao governo Xi Jinping explorar a imagem de que o Brasil intensificará suas relações com sua estratégia. Além dessa decisão de não aderir formalmente ao movimento chinês, outros dois aspectos são levados em consideração. Regras claras, que é o Ministério das Relações Exteriores brasileiro argumenta, que não há um tratado internacional formal que regularmente a adesão do programa, o que dificulta uma decisão institucionalizada. Negociação de parcerias específicas. O Brasil identificou que negociar acordos bilaterais com a China em áreas específicas é mais vantajoso. A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024 foi usada pelo governo brasileiro como uma ferramenta de barganha nas negociações com a China. O ambulante de Fernando de Noronha, Emmanuel Apori, baleado pelo delegado Luiz Alberto Braga, após uma discussão no dia 5 de maio, no Forte dos Remédios, passou por uma cirurgia para amputar a perna na manhã do último sábado. Apori está internado no Hospital da Restauração, no Derby, área central do Recife, desde o dia em que foi baleado. Na sexta-feira agora, o vendedor publicou um vídeo em sua conta pessoal no Instagram, informando que iria passar pelo procedimento e cobrando investimentos no sistema de saúde da ilha. Em contato, o advogado da vítima, Anderson Flecha, confirmou que a cirurgia foi realizada e, segundo o profissional, Emmanuel Apori teve a perna amputada na altura da coxa, acima do joelho. Às 16 horas, ele ainda se encontrava na sala de observação do HR. A unidade de saúde não estava autorizado pela família a repassar informações sobre estado de saúde. Por conta dos dois tiros que recebeu na perna, Apori teve uma fratura exposta e precisou ser transferido em um avião de salvamento de Noronha para o Recife. A aeronave, no entanto, levou cerca de 10 horas para pousar em Fernando de Noronha. No vídeo publicado em sua rede social, o comerciante agradeceu pessoas que estão em corrente de oração, falou dos protestos que pedem por justiça em Noronha e cobrou melhoras no atendimento de saúde na ilha. O morador de Noronha afirmou que a demora na transferência pode ter aí agravado seu estado de saúde. O sorteio do concurso 2.864 da Mega Sena foi realizado no último sábado em São Paulo. O prêmio acumulou e subiu para R$ 100 milhões. Os números sorteados foram 05, 06, 15, 17, 31 e 53. 77 apostas acertaram 5 dezenas, cada uma ganhará pouco mais de R$ 64 mil. 7.767 apostas acertaram 4 dezenas, cada uma ganhará pouco mais de R$ 900. Vamos repetir os números sorteados: 05, 06, 15, 17, 31 e 53. O próximo sorteio é amanhã, terça-feira. Gustavo Lima reclama da CPI das Bets em encontro com caciques do Centrão nos Estados Unidos. Durante um encontro com lideranças do Centrão em Nova York, Gustavo Lima se queixou das investigações da CPI das Bets. O cantor teria reafirmado que não lucrou com casas de apostas, mas sim com sua carreira musical. O nome do sertanejo tem sido frequentemente citado nas investigações, o que tem gerado desconforto e preocupação no meio político e artístico. Gustavo Lima se encontrou em Nova York com dois dos principais nomes do Centrão: presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o senador Ciro Nogueira. O encontro, segundo relatos, teve clima amistoso, mas também serviu de palco para desabafos. Durante a conversa, o cantor expressou forte incômodo com os desdobramentos da CPI das Bets. "Eu não ganhei dinheiro com apostas, ganhei com minha voz, cantando", teria afirmado Gustavo Lima aos políticos. O sertanejo acredita que está sendo injustamente envolvido em um escândalo que, segundo ele, não tem relação com sua trajetória musical. Embora o artista não tenha sido indiciado, suas empresas foram apontadas em investigações por suspeita de ocultação de valores oriundos de plataformas de apostas. Estima-se que até 50 milhões de reais tenham circulado por negócios ligados ao cantor. Uma explosão foi registrada na frente de uma clínica de fertilidade em Palm Springs, na Califórnia, neste último sábado. Segundo o prefeito da cidade, Ron DeHart, uma pessoa morreu após a explosão de uma bomba. A identidade da pessoa ainda não foi divulgada. A explosão aconteceu por volta das 11 horas da manhã, na frente da clínica American Reproductive Centers. Segundo a polícia local, os danos provocados se estendem por vários quarteirões. O FBI afirmou que a explosão em frente a uma clínica de fertilidade na Califórnia foi um ataque terrorista e que o local provavelmente foi alvo de forma deliberada. Em uma resposta a uma pergunta sobre se a clínica em Palm Springs foi intencionalmente escolhida como alvo, a Kill afirmou que "acreditamos que sim. Foi um ato intencional de terrorismo", disse ele. Vários edifícios foram danificados, de acordo com o comunicado do chefe da polícia, Ed Mills. O ato foi isolado. O médico Maher Abdallah, responsável pelo local, disse que a equipe da clínica está segura e, em entrevista à Associated Press, Abdallah afirmou que o escritório onde as consultas são feitas ficou destruído, mas que o laboratório de fertilização in vitro e todos os embriões armazenados no local não foram atingidos. Familiares do técnico Mano Menezes estão entre as vítimas do acidente na BR-293 em Santana do Livramento, na fronteira oeste, no estado do Rio Grande do Sul. As vítimas são Maria Sofia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, enteados da filha do treinador do Grêmio, e o psicólogo Maurício Moraes, de 42 anos, servidor da Prefeitura de Dom Pedrito. O carro em que estavam saiu da pista e capotou no quilômetro 303 da rodovia. Maria Sofia e Arthur são filhos de Álvaro Dumoncel, marido de Camila Menezes, filha de Mano. Por causa do acidente, o técnico não comandou o Grêmio contra o São Paulo neste sábado, em jogo do Brasileirão. Mano foi liberado para voltar a Porto Alegre e ficar com a família. Em nota, o Grêmio lamentou as mortes. Maria Sofia e Arthur morreram no local, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O homem foi encaminhado a um hospital ainda vivo, mas não resistiu. Duas pessoas estão internadas na UTI. São elas: o motorista do veículo, de 29 anos, e um outro passageiro, de 23. Ambos são de Dom Pedrito. O velório de Maria Sofia e Arthur foi realizado na Capela Municipal de Dom Pedrito. O sepultamento ocorreu neste domingo em Santa Maria. Uma mulher de 41 anos foi morta a tiros ao voltar da academia no final da tarde da última sexta, na cidade de Remanso, no norte da Bahia. O ex-companheiro da vítima é suspeito de participar do crime e prestou depoimento à polícia no sábado. A vítima, identificada como Dileuza de Vasconcelos Campinho, estava com uma amiga no momento do crime. Ela retornava da academia. Ao chegar na porta de casa, por volta das 5 da tarde, foi surpreendida por dois homens em uma moto. Um dos suspeitos disparou contra ela, que não resistiu aos ferimentos. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso é tratado como um feminicídio, mas não detalha como o ex-companheiro da vítima teria participado do crime. A informação de que ele estaria envolvido na morte de Dileuza chegou à Polícia Civil por meio de testemunhas. Diante disso, ele foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. Ainda segundo a Polícia Civil, guias para remoção e perícia foram expedidas pelo Departamento de Polícia Técnica. O corpo da mulher foi encaminhado para o IML de Juazeiro, também no norte do estado. Conforme informações da família, o velório e sepultamento da vítima aconteceu na zona rural de Remanso. Dileuza deixa dois filhos, uma menina de 12 e um jovem de 21 anos. O cantor Marrone da dupla Bruno e Marrone recebeu alta hospitalar após sofrer um grave acidente durante um show em Goiânia. O artista teve um corte no supercílio, fraturou um dedo e trincou 5 costelas, sendo submetido a uma cirurgia. Ele já está em casa, mas permanecerá em repouso nos próximos dias, conforme informou a sua irmã nas redes sociais. O acidente aconteceu no último dia 10, no encerramento de uma apresentação em Goiânia. Ao se aproximar da beira do palco para se despedir do público, Marrone se desequilibrou e caiu em uma altura considerável, chocando os fãs e a equipe técnica. Apesar da contribuição de um pênalti considerado mal marcado pelo comentarista PC de Oliveira, a derrota do Grêmio por 2-1 para o São Paulo na noite do sábado passou pela dificuldade em criar e converter chances de gol. A estratégia de contra-atacar precisava gerar mais perigo ao rival. Foram 19 finalizações são paulinas contra só 3 do tricolor gaúcho no Morumbis. Desde quando Mano Menezes assumiu, nunca ocorreu tamanha diferença nessa estatística. A maior discrepância e a favor do Grêmio ocorreu no duelo contra o Atlético Grau no Peru, quando o time chutou 10 vezes contra 3 dos peruanos. O técnico foi liberado do jogo pela tragédia familiar que enfrenta. A derrota recolocou o tricolor na zona de rebaixamento na 17ª colocação com 9 pontos, o que pode voltar aí a alimentar uma apreensão na torcida. Fernando Diniz completa nesta segunda-feira uma semana de trabalho no Vasco. Nesse período, comandou 3 treinos. O dia seguinte ao jogo contra o Lanús não conta, né? E como um passe de mágica, colocou para jogar futebol uma equipe dominada por desconfiança que vinha de 9 jogos sem vitória. Difícil dizer. Então, a última vez que essa equipe havia vencido e convencendo, vamos dizer. Com as mesmas peças e a mesma formação tática, 2 volantes no meio de campo, Felipe Coutinho atuando mais avançado, um ponta de cada lado do ataque, o Vasco de Fernando Diniz dominou Fortaleza em São Januário e apresentou uma porção de elementos que alimentam a esperança do torcedor por dias melhores. Se foi assim com uma semana acidentada de trabalho, imagine com o passar do tempo. Pode dar bom. É evidente que a chegada do treinador mexeu com ânimo, injetou uma dose cavalar de confiança nos jogadores e era o que estava precisando, dar uma chacoalhada, né? Reconheceu o volante Hugo Moura depois da vitória. Os treinos agitados e as orientações passadas na beira do campo, como de sua vida dependesse disso, como se sua vida dependesse disso, provocam um choque muito bem-vindo ao time que só na última semana perdeu por 4-1 para o Puerto Cabello na Venezuela e sofreu uma virada com um jogador a mais em campo em Salvador. Agora o Vasco venceu, bonito, 3-0 em cima do Fortaleza em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. A Celina Popó Freitas saiu vencedor de mais uma edição do Fight Music Show, mas a vitória moral foi para seu adversário no 6º evento da organização em São Paulo. O ator Duda Nagli, que completava 42 anos de idade neste último sábado e fazia a sua estreia no boxe, aguentou até o gongo final, se levantou após 5 knockdowns e foi aplaudido de pé pela torcida. Na pontuação dos juízes laterais, decisão unânime: 60-49, 60-49, 60-48 para Popó, que deve enfrentar o fisiculturista Felipe Franco em seguida. Parabéns, cara, seu aniversário hoje. Eu não queria, na verdade, um presente desses, mas tem algo que a gente escolhe na vida, é ser presenteado. Eu te dei esse presente, mas foi você que deu esse presente para essas pessoas aqui. Ao contrário de Bambam, ao contrário de Dublê e de muitos que aqui sobem, você fez o que nem lutador profissional aguentaria aqui. Sua filhinha hoje está orgulhosa de você, disse Popó a Duda. Duda circulou bastante pelo perímetro no início, evitando a aproximação de Popó. O tetracampeão mundial o cercava e o respeitava sem jogar muitos golpes e sem se expor. O ator arriscou alguns golpes na distância e Popó terminou o primeiro assalto com um bom gancho. Duda havia sobrevivido até o primeiro gongo. O sábado foi amargo para os benfiquistas, duas vezes. Primeiro porque perdeu o Campeonato Português para o Sporting. Segundo, devido ao fato de o ídolo Di Maria ter anunciado que não ficará na luz para a temporada 2025-26. Via Instagram, ele disse que o empate por 1-1 com o Braga neste último sábado foi o último jogo dele válido pelo Campeonato Português. No dia 25, o Benfica disputa com o rival Sporting a final Taça de Portugal a 1h15 da tarde, horário de Brasília. O Benfica é o segundo clube pelo qual Di Maria tem mais partidas. São 212 jogos, 47 gols e 47 assistências divididos em duas passagens. O campeão do mundo pela Argentina conquistou três vezes a Taça da Liga, 2008, 2009, 2009-2010 e 2024-25. O Campeonato Português 2009-2010 e a Supertaça Cândido de Oliveira no ano de 2023. O ônibus quebrado do Atlético antes da partida contra o Vila Nova parecia anunciar o que estava por vir, hein? A derrota por 2-1 na noite do sábado no estádio Oba, em jogo válido pela oitava rodada da Série B, foi reflexo daquilo que o time não mostrou dentro de campo. Além do veículo, o futebol apresentado também foi quebrado, viu? Com um desempenho coletivo sofrível, o time virou presa fácil e ampliou ainda mais o calvário na temporada. O técnico interino João Correia tentou balançar o grupo e promoveu 4 mudanças no time titular em relação ao empate com a Chapecoense na rodada passada. Abraão, improvisado como lateral direito, Raul, Juliano e Allan Kardec ganharam a oportunidade. Não deu certo logo de cara, aos 12 minutos após bola cruzada na área, o zagueiro Bernardo Scapo abriu o placar para a equipe goiana. O próprio defensor ainda ampliaria pouco depois, aos 18 minutos, mas o lance acabou anulado por impedimento. Correa se movimentou, fez a primeira substituição com apenas 24 minutos de partida, sacou Abraão e colocou Zapelli. Com isso, Raul passou a atuar como lateral direito e Juliano recuou para segundo volante. Pouca coisa mudou. O Atlético continuou apático, pouco oferecia perigo ao gol adversário e ainda deixava brechas na marcação. Um grupo de mulheres brasileiras que vivem nos Estados Unidos tem denunciado o pastor Ginnaton Alencar, atualmente residente na Flórida, por supostos golpes envolvendo falsos investimentos em ouro e pedras preciosas na África. Segundo relatos obtidos, o religioso utilizaria sua imagem no meio evangélico para atrair vítimas por meio das redes sociais, prometendo lucros expressivos e rápidos. De acordo com as denúncias, Ginnaton Alencar inicia os contatos pelas redes sociais, geralmente após interações em conteúdos religiosos. Ele se apresenta como alguém envolvido em um projeto mineral de extração de ouro e pedras preciosas na África e afirma que precisa de investidores para continuar a operação. Uma das vítimas, que reside na região de Orlando, afirmou: ele me mandou fotos de pepitas de ouro, vídeos em minas, tudo muito convincente. Disse que eu podia investir com segurança e que ele era homem de Deus. Ela enviou $10 mil acreditando que teria retorno em 60 dias. Caiu no golpe. O comentarista político Caio Coppola não poupou críticas ao novo curso lançado pelo PT com foco no público evangélico. Durante a sua participação no programa O Grande Debate, exibido na última segunda pela CNN Brasil, Coppola classificou a iniciativa como uma tentativa desesperada de aproximação com um segmento que historicamente rejeita a legenda. Coppola ainda relembrou os processos enfrentados pelo presidente Lula, cujas condenações foram anuladas pelo STF, e fez menções bíblicas ao associar o partido à corrupção e também à mentira. O curso em questão, intitulado Fé e Democracia para Evangélicos e Evangélicas, tem lançamento previsto ainda para este mês, em São Paulo, por meio da Fundação Perseu Abramo, braço de formação política do PT. A proposta é construir pontes com o eleitorado evangélico, que atualmente demonstra alto nível de rejeição ao governo Lula. Dados do Instituto Datafolha indicam que 49% dos evangélicos classificam a gestão como ruim ou péssima, enquanto apenas 19% aprovam. O salário mínimo paulista foi reajustado na última terça para R$ 1.804,00 após aprovação unânime da Assembleia Legislativa de São Paulo. O aumento de 10% no piso estadual acima da inflação acumulada de 2024 representa um ganho real de 5,3% para os trabalhadores que recebem o salário mínimo em São Paulo. A medida, proposta pelo governador Tarcísio de Freitas, foi comemorada por deputados aliados, entre eles o deputado estadual e religioso Alex de Madureira, do PL, que teve atuação destacada na defesa da pauta. O projeto aprovado foi o PL 411/2025, de autoria do Poder Executivo. Com o reajuste, o novo piso estadual passa a ser 18,84%, maior do que o salário mínimo nacional, que atualmente é de 1.412. Nas redes sociais, Alex de Madureira celebrou a aprovação como um marco na valorização da força de trabalho paulista. Giro de notícias no ar, é você bem informado de hora em hora. Por aqui, Diego Soares, hoje é segunda-feira, 19 de maio, ano 2025. Uma boa semana para você e vamos às informações. Este foi o nosso Giro de Notícias, comigo Diego Soares. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações para você. Boa semana! Expresso de Notícias no ar, hoje é segunda-feira, uma ótima semana para você na sintonia. Vamos com as informações, hoje é segunda, dia 19 de maio, ano 2025 e aqui Diego Soares. Este foi o nosso Expresso de Notícias, comigo Diego Soares. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações para você. Até lá! Papa Leão XIV faz missa de entronização neste domingo, na Basílica e na Praça São Pedro. Esta foi a missa inaugural de seu pontificado e marca oficialmente o início do seu período à frente do Vaticano e da Igreja Católica. Ovos de granja, foco de gripe aviária estão em 3 estados, diz o Ministério da Agricultura. O governo federal diz que não há comprovação de contaminação dos ovos, que foram rastreados e serão também destruídos. Servidores do INSS sofreram ameaças após barrarem descontos ilegais de associações. Após as ameaças, o INSS mudou regras de fiscalização e reabilitou entidades descredenciadas com recuo no controle. Repasses e associações saltaram para 4,3 bilhões de reais. Perfil falso do INSS engana aposentados com promessa de reembolso de descontos indevidos. O INSS reforça que não realiza atendimento por meio de redes sociais e tampouco solicita o envio de documentos pessoais, fotos, senhas ou dados bancários por esses canais de comunicação. Fico alerta, cuidado! Com as mesmas peças, Diniz faz o Vasco jogar futebol como num passe de mágica. Chegada do técnico mexe com ânimo, injeta confiança no elenco. Mas a vitória sobre o Fortaleza também mostra construções de jogadas e movimentações que são a cara do seu trabalho. 3-0 para o Vasco em cima do Fortaleza. São Paulo sofre, mas encontra soluções e ganha mais tranquilidade para jogo decisivo. Tricolor precisava de vitória para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Agora decide classificação na Copa do Brasil nesta terça-feira. Duda Nagli resiste até o fim, mas é derrotado por Popó no FMS 6. Ator sofre 5 knockdowns, mas se levanta, vai até o gongo final do 6º round e é ovacionado pela plateia em São Paulo. Líder do primeiro comando da capital é preso na Bolívia. Sucessor de Marcola, Marcos Roberto de Almeida, é conhecido como Tuta. Dia Internacional de Combate à Homofobia promoveu a dignidade LGBTQIA+. A data simbolizou o compromisso global com promoção e proteção da igualdade. Tornados deixam pelo menos 21 mortos nos Estados Unidos. Estados atingidos foram Kentucky e Missouri, no centro-oeste do país. Dia Mundial da Hipertensão, fator de risco cardiovascular. Estimativa é que cerca de 30% dos adultos no Brasil tenham a doença. O dia 17 de maio marcou o Dia Mundial da Hipertensão com o objetivo aí de chamar a atenção para os riscos dessa doença que afeta órgãos vitais e está entre as principais causas de complicações cardiovasculares. Brasil e Quênia farão cooperação para incentivar turismo sustentável. O objetivo é ampliar o fluxo de turistas entre os dois países. Pousos e decolagens em Congonhas serão reorganizados para otimização. Trabalho da concessionária Aena é motivado pela saturação do aeroporto. Clima com manhãs frias no centro-sul e chuva no norte e nordeste. Previsão para esta semana é do INMET. Governo do Maranhão realiza mapeamento cultural nas periferias. Objetivo é apoiar a produção criativa da região metropolitana do Recife. Bonecos do Bem buscam voluntários no Piauí para nova edição. Projeto da Universidade Federal do Piauí doa brinquedos a crianças em tratamento de saúde. Justiça volta a suspender mototáxi por aplicativo na capital paulista. Prefeito Ricardo Nunes comemorou a decisão. Brasileiro de 16 anos é premiado com o Global Child Prodigy de 2025. Jovem foi aprovado 18 vezes para universidades federais do país. Rio de Janeiro confirma a primeira morte por febre do ouropouche. Em 2025, o estado registrou 1.484 casos da doença. Campanha Maio Verde destaca dia da conscientização da doença celíaca, enfermidade autoimune caracterizada pela intolerância ao glúten. Gripe aviária, China e União Europeia restringem exportação de aves do Brasil. Vírus foi identificado em granja comercial no Rio Grande do Sul. Novas eleições para o comando da CBF acontecerão no dia 25 de maio. Prazo para registro de chapa começa no... Prazo para o registro da chapa começou neste domingo. Ministério Público mira fraude contra aposentados e pensionistas na Paraíba. Esquema envolvia ações judiciais forjadas e também juros abusivos. Operação da Polícia Federal mira quadrilha especializada em roubo de cargas. 120 policiais federais foram às ruas de quatro cidades do interior paulista na última sexta para prender integrantes de uma organização criminosa especializada em roubo de cargas. Os agentes cumpriram 19 mandados de prisão temporária e 22 de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais ligados à organização em Campinas, Hortolândia, Limeira e Paulínia, em São Paulo. Imposto de renda. Mais de 25 milhões de declarações já foram entregues. Prazo final para o envio da declaração é até dia 30 de maio. Orquídea, rainha do sertão, é reconhecida como símbolo do Ceará. O governo do estado instituiu a espécie Cattleya labiata como flor símbolo. Procissão das sanfonas agora é patrimônio cultural e material do Piauí. Evento homenageou o cantor e compositor Luiz Gonzaga. FAB intercepta avião usado no tráfico de drogas no Pará. Após aterrissagem, os suspeitos atearam fogo na aeronave e também fugiram. Operação Caminhos Seguros combate violência sexual contra crianças. Mais de 400 adultos foram presos. Desemprego cresce em 12 estados no primeiro trimestre. Pernambuco, Bahia, Piauí registraram o maior aumento da taxa de desocupação.
O que houve, Nana? O que houve?
O que
ela falou? O que houve? Ponto, o papai tá aqui. Ponto. Uma cosquinha? Quer o celular? Ponto. Senta lá. Bonitinha. Vou pôr o carregador lá pra você. Tá, vai lá.
Ela. Isso aqui.
Desemprego cresce em 12 estados no primeiro trimestre. Pernambuco, Bahia, Piauí registraram maior aumento de taxa de desocupação. Rio Grande do Sul registra foco de gripe aviária em granjas comerciais. Doença não é transmitida pelo consumo de carne de ovos. Doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves e ovos. Trabalho doméstico com carteira assinada cai 18% em 10 anos. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo tiveram as maiores reduções. Número de mães empreendedoras na Bahia cresce 8%. Mulheres conciliam empreendedorismo, maternidade, trabalho e casa. Nascimento no Brasil registra menor número desde 1977, aponta IBGE. Em queda desde 2018, registros de recém-nascidos recuaram 0,7% no ano de 2023. Anatel e Ancine assinam acordo para combater a pirataria. Objetivo é o bloqueio de sites e aplicativos com conteúdos piratas. Consignado CLT, trabalhador já pode pedir portabilidade da dívida. Mais de 70 instituições financeiras oferecem o tipo de serviço. Fiocruz reforça a importância da vacinação contra a gripe em idosos. Meta imunizar 32 milhões de idosos e 15 milhões de crianças. INSS, pedidos de reembolso de descontos já passam de 1 milhão. Aposentados e pensionistas contestam descontos indevidos. Campanha alerta que desequilíbrios hormonais causam doenças graves. Obesidade, diabetes, osteoporose e infertilidade são alguns exemplos. Alergias, 70% das reações graves ocorrem quando as pessoas comem fora. Cerca de 8% da população tem alguma alergia alimentar. Quem tem a alergia passa por uma série de transtornos quando se alimenta fora de casa. A falta de equipes treinadas e de estrutura em bares e restaurantes para evitar a contaminação cruzada de alimentos estão os principais problemas. Bebê recebe medicamento para AME após incorporação do remédio ao SUS. A aplicação foi feita em Brasília, com a presença do ministro da Saúde. Produção de grãos no Brasil deve bater novo recorde na safra 2024-25. Conab estima um aumento de quase 12% em relação à safra anterior. Índices Econômicos no ar para você, aqui Diego Soares, uma ótima semana, segunda-feira, 19 de maio, ano 2025. O calendário econômico da semana, que vai desta segunda até sexta-feira, inclui eventos importantes nacionais e internacionais para os investidores manterem no radar, hein? A segunda-feira, hoje, começa com os números da inflação na zona do euro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Por aqui o destaque fica com o Boletim Focus, documento que é elaborado pelo Banco Central, com as principais previsões econômicas do mercado, além do índice de atividade econômica do Banco Central. O indicador foi criado para tentar antecipar o resultado do Produto Interno Bruto, PIB, brasileiro e ajuda a autoridade monetária na definição da taxa básica de juros Selic. Amanhã, terça-feira, teremos o índice de preços ao produtor, o IPP ou PPI alemão, que mede a inflação a partir da variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e serviços. Já no Japão, será compartilhada a balança comercial que indica os valores das importações e das exportações de mercadorias. Por aqui será lançada a segunda prévia do Índice Geral de Preços, o IGPMM, o IGPM, conhecido como inflação do aluguel. Na quarta-feira, a agenda econômica está esvaziada e terá apenas a divulgação do IPC no Reino Unido. Quinta-feira, sai o IPC do Japão. Além disso, o mercado poderá acompanhar três medidores relacionados ao Índice de Gerentes de Compras, o PMI. O composto, o setor de serviços e o industrial, todos saem na zona do euro, no Reino Unido, na Alemanha e nos Estados Unidos. O PMI composto é aquele que calcula as atividades de manufatura e serviços de um país. Já o PMI industrial mede a saúde e o nível de atividade do setor da construção. O PMI de serviços, por sua vez, mede o nível de atividade de gerentes de compras na indústria da construção e se concentra em setores como varejo, turismo e até serviços em geral. Na sexta-feira, aquele dia maravilhoso que a gente sempre espera pelo Happy Hour, que é o último dia útil da semana, sabe? O mercado aguarda as vendas no varejo no Reino Unido, um medidor de todos os produtos vendidos pelo setor durante o mês. O estudo é feito a partir de lojas de diferentes tipos e tamanhos dos países e os resultados são importantes indicador dos gastos do consumidor. A Alemanha, por sua vez, vai soltar os números do Produto Interno Bruto, PIB, do primeiro trimestre. Estes foram os nossos índices econômicos, a nossa agenda econômica para toda essa semana. E eu fui aqui, Diego Soares. Boa semana, bons negócios para você e até a próxima edição. Open eye. Na estrada, no ar, para você em mais uma edição, aqui Diego Soares e hoje vamos até Bonito, um dos destinos mais famosos do Brasil quando se trata de ecoturismo. Localizada no interior do Mato Grosso do Sul, a cidade se destaca pelas águas cristalinas de seus rios e pelas grutas e cavernas impressionantes, como a Gruta do Lago Azul. O turismo sustentável é uma das marcas da cidade que conta com controle rigoroso de visitas para preservar o meio ambiente. Bonito é cercada por áreas de mata nativa e por possui fauna e flora riquíssimas. Entre as atividades mais procuradas estão o mergulho, flutuação em rios e trilhas em meio à natureza. A cidade também possui uma boa estrutura hoteleira e gastronômica, voltada para o turismo. A culinária é baseada em peixes de água doce, como pacu e pintado. O local é referência em preservação e educação ambiental. Bonito é, sem dúvida, um modelo de turismo consciente e natureza exuberante. Visite Bonito, no Mato Grosso do Sul. Na Estrada no Ar, aqui Diego Soares, e hoje vamos até Lençóis, na Bahia. É Charmosa, cidade histórica localizada na entrada da Chapada Diamantina, no interior da Bahia. Suas ruas de pedra e casários coloridos remetem ao período do ciclo de diamante, quando era um importante centro de mineração. Hoje é base para trilhas e expedições ao Parque Nacional da Chapada Diamantina, com atrações como a Cachoeira da Fumaça e o Morro do Pai Inácio. A cidade é muito procurada por turistas que buscam contato com a natureza e aventura. Além disso, tem uma vida cultural ativa, com música ao vivo, festas tradicionais e gastronomia típica. A hospitalidade dos moradores e a tranquilidade do lugar encantam os visitantes. Lençóis é também um destino popular entre os mochileiros e estrangeiros. As pousadas são rústicas e acolhedoras, muitas delas em casarões antigos. Visite Lençóis, na Bahia, a cidade que mistura história, natureza e cultura de forma única. Na Estrada no Ar, hoje vamos até Ouro Preto, em Minas Gerais. É um dos principais destinos históricos do Brasil e patrimônio mundial da Unesco. Situada nas montanhas de Minas Gerais, a cidade foi um dos centros da Corrida do Ouro no período colonial. Suas igrejas barrocas, com obras de Aleijadinho e Mestre Ataíde, impressionam pela riqueza de detalhes. Caminhar pelas ladeiras de pedra é como voltar no tempo. A cidade também abriga a Universidade Federal de Ouro Preto, e que traz uma atmosfera jovem e movimentada ao local. Durante o carnaval, as repúblicas estudantis organizam festas tradicionais que atraem milhares de pessoas. A gastronomia é um destaque à parte, com pratos típicos da culinária mineira, como o feijão tropeiro e o tutu de feijão. Ouro Preto é um verdadeiro museu ao céu aberto, onde história, arte e vida universitária se encontram. Visite Ouro Preto, em Minas Gerais, um destino obrigatório para quem ama a cultura brasileira. Na Estrada no Ar, hoje vamos até São João del Rei, uma das mais importantes cidades históricas de Minas Gerais. Fundada no século XVIII, conserva belas construções coloniais e igrejas barrocas, como a de São Francisco de Assis, com esculturas de Aleijadinho. A cidade tem forte ligação com a Inconfidência Mineira e é o local de nascimento de Tancredo Neves, ex-presidente do Brasil. Um dos destaques é o trem turístico a vapor, que liga São João del Rei a Tiradentes, atraindo turistas que buscam um passeio nostálgico. O centro histórico é vibrante, com calçadas de pedra e sobrados antigos. A vida cultural é intensa, com festivais, concertos e tradições religiosas. A gastronomia mineira é presença marcante nos restaurantes e cafés da cidade. Com seu charme histórico e acolhimento típico mineiro, São João del Rei é um destino encantador. Visite São João del Rei, no estado de Minas Gerais. Une beleza, história e tradição em um só lugar. Na Estrada no Ar, e hoje vamos até Piracicaba, no estado de São Paulo, uma das cidades mais tradicionais do interior paulista, localizada às margens do rio do mesmo nome. O rio é um símbolo local e oferece espaços de lazer, como a Rua do Porto, repleta de restaurantes e quiosques. A cidade é conhecida pelo seu forte setor educacional, sendo sede da prestigiada Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Piracicaba tem uma cena cultural rica, com museus, teatros e festivais, como Salão Internacional de Humor. A economia é baseada na agroindústria, tecnologia e educação. A cidade também é famosa pela tradicional pamonha e peixe na brasa. Há muitos parques e áreas verdes, como o Parque do Mirante e o Horto Florestal. Com um clima acolhedor, Piracicaba equilibra tradição e modernidade. Visite Piracicaba, no interior de São Paulo. É uma cidade vibrante e com excelente qualidade de vida. Na Estrada no Ar, e hoje vamos até Paraty, no Rio de Janeiro. É uma joia colonial localizada no litoral sul do estado, entre a serra e o mar.
Xixi?
É cocô.
Cocô? Meu Deus do céu, segura esse cocô. Segura esse cocô.
Entre a serra e o mar, embora esteja próximo do litoral, tem alma de cidade do interior, com um centro histórico que preserva ruas de pedra e casarões do século XVIII. Foi um importante porto de escoamento do ouro vindo de Minas Gerais no período colonial. Hoje é um destino turístico, muito procurado por sua combinação de história, cultura e natureza. O centro histórico é fechado para carros e convida a caminhadas tranquilas. Paraty também é conhecida por seus festivais, como FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty. Nos arredores, há belas praias, cachoeiras e trilhas em meio à Mata Atlântica. A gastronomia é variada, com destaque para pratos com frutos do mar. Além disso, é famosa pela cachaça artesanal. Paraty encanta com seu charme preservado e atmosfera cultural. Na Estrada no Ar, e hoje vamos até Garanhuns, que fica no Pernambuco, conhecida como a Suíça Pernambucana. Por causa do seu clima ameno e paisagem serrana, Garanhuns está localizada no Agreste de Pernambuco. A cidade se destaca pelo Festival de Inverno de Garanhuns, um dos maiores eventos culturais do estado, que atrai artistas de todo o Brasil. As praças bem cuidadas e arborizadas são marcas registradas, como a Praça Dom Moura e o Relógio das Flores. Garanhuns também tem tradição no cultivo de flores e hortaliças, aproveitando do seu clima mais frio. A cidade é sede de diversas instituições de ensino e possui boa infraestrutura urbana. A gastronomia local mistura sabores do sertão com influências da culinária portuguesa. É uma cidade tranquila que combina cultura, natureza e história. A arquitetura mistura estilos coloniais e modernos, compondo uma paisagem única. Garanhuns é o oásis cultural do interior nordestino. Na Estrada no Ar, e hoje vamos até Petrolina, no Pernambuco. Petrolina é uma das principais cidades do interior nordestino. Localizada às margens do Rio São Francisco, com clima semiárido, tornou-se um exemplo de desenvolvimento graças à irrigação e à agricultura. A produção de frutas, especialmente uvas e mangas, colocou a cidade como destaque no mercado nacional e internacional. Ao lado de Juazeiro, na Bahia, forma uma região metropolitana binacional ligada por uma ponte sobre o rio. O turismo cresce com foco em passeios fluviais, enoturismo e eventos culturais. Petrolina tem universidades, aeroporto e uma economia vibrante. A cidade mescla tradição sertaneja com modernidade urbana. Festivais de música e literatura são frequentes, destacando o potencial artístico local. A vida às margens do Velho Chico dá à cidade um ritmo único e poético. Petrolina mostra como o sertão pode florescer com tecnologia e cultura. Bento Gonçalves é um dos principais polos turísticos da Serra Gaúcha e é hoje na Estrada no Ar, e vamos até Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Cidade que é um dos principais polos turísticos da Serra Gaúcha, conhecido como a capital brasileira do vinho. Fundada por imigrantes italianos, a cidade mantém viva essa herança em sua cultura, culinária e arquitetura. O Vale dos Vinhedos é o seu principal atrativo, com vinícolas premiadas e paisagens encantadoras. A cidade também abriga o Passeio da Maria Fumaça, uma atração nostálgica que liga Bento a Carlos Barbosa. A gastronomia local é marcada por massas, queijos, polenta e, claro, vinhos. Festas típicas como a Fenavinho celebram a cultura italiana com música, danças e muita comida. O turismo rural é muito forte na região, com opções de hospedagem em vinhedos e propriedades familiares. Bento tem clima ameno, bom para viagens em qualquer estação. É uma cidade que combina tradição europeia, qualidade de vida e paisagens de cartão postal. Visite a cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Visite Petrolina, onde mostra como o sertão pode florescer com tecnologia e cultura. Na Estrada no Ar, e hoje vamos até Chapada dos Guimarães, que fica no estado do Mato Grosso. É uma pequena cidade localizada no coração do estado, famosa por sua natureza exuberante. É porta de entrada para o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, que abriga cachoeiras, cânions e também formações rochosas impressionantes. A cidade fica próxima do centro geodésico da América do Sul, que atrai curiosos e místicos. O clima é agradável, a paisagem é dominada por cerrado e paredões de arenito. A Cachoeira Véu da Noiva é um dos cartões postais da região. A cidade tem um ar tranquilo, com ruas simples, pousadas charmosas e restaurantes que valorizam ingredientes locais. É destino ideal para quem busca natureza, espiritualidade e sossego. A cultura local mistura influências indígenas, sertanejas e pantaneiras. Chapada é uma joia ainda pouco explorada por muitos brasileiros, mas com enorme potencial turístico. Explore você também!